Neste momento, eu quero levar o instrumento dos vereadores se tem alguma ressalva a fazer desta ata que foi lida pela secretária. Tudo bem, vereador. Agora, só que a ata, nós estamos constando realmente as coisas mais importantes, aqueles que para fazer volume, a gente está deixando fora. Realmente, deixa fora. É o direito de todo vereador pegar um gravador e mandar gravar. E tem isso. Condições para comprar um gravador e mandar gravar para depois, se quiser mandar fazer alguma coisa, né? Nós estamos resistindo apenas aquelas coisas mais importantes. Aquelas coisas que a gente vê que não tem importância, a gente deixa fora. Porque eu não vejo. A vereadora, tudo bem que ela disse, deixou isso que é muito importante. Se não foi importante, e se fosse, tinha sido lido aqui. E eu não falei nem com o vereador. Eu não falei nem com o vereador. Eu não tinha lido nem a ata, estou vendo lá a ata agora nesse momento. Agora, se para dizer coisas, para ficar só servindo de brincadeira na rua, eu acho que essa casa nós temos que levar um negócio sério. Faça por escrito o que deixou, que nós podemos inserir na próxima ata aqui. E dê por escrito, nós vamos inserir, desde que seja verdade. Desde que seja verdade. Por brincadeira aqui, nós não estamos aqui para levar. Estamos com coisa para levar um negócio sério. Porque aqui tem um grupo aqui do outro lado aqui que está só querendo levar coisa para. Porque, não, eu sou do lado desse outro lado, que não chamo. Eu não gosto nem de dizer o nome. Eu não gosto de dizer nem o nome. Mas é uma coisa séria aqui, que todo mundo me conhece, e todo mundo em Guadalupe. Agora, se quer levar um negócio para um lado diferente, escreva e será colocado em pauta. A cópia será dada mediante também a autorização do presidente. Agora a senhora, a vereadora, tem toda a liberdade de mandar uma pessoa gravar fora. Então traga a fita que a gente grava. Mas nós não vamos aumentar a despesa da Câmara para. Eu não tenho obrigação de comprar fita. Eu não sei nem como justificar a minha compra de uma fita para gravar. Dizer, olha, eu comprei uma fita aqui para poder dar para a vereadora Surama. Não justifica. Olha, dando continuidade aqui à sessão. Tem aqui o documento do Amadeu Júnior. Eu quero apenas só comunicar, ajudando aqui a secretária, que foi feito os ofícios para todas as empresas que ele enviou: Cojan, Mendi Júnior, Camaro Corrêa, SCPC. Então estão aqui todas elas pedindo realmente aquilo que ele pediu no seu ofício. Se você quiser pegar depois uma cópia, vereador, está lá com você procura lá o baiano, ele está com a cópia para lhe dar, que eu faço questão de dar, para o vereador acompanhar realmente o trabalho dele. Com relação aqui a um ofício, falar sobre aqui do Bolsa Família, eu vou pedir aqui a secretária para ler. Que eu recebi da Rede Social, ofício.
Ofício circular número 01-2009, Guadalupe, 9 de março de 2009. Senhor presidente José Lourenço, em resposta às dúvidas e questionamentos expostos pelo vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, no seu discurso na sessão do dia 2 de março de 2009, na Câmara Municipal de Guadalupe, onde foi colocado em dúvida o nosso trabalho em relação ao Bolsa Família, venho através desse explicar como funciona o programa. O Bolsa Família trabalha com três instituições: o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Caixa Econômica Federal, sendo que cada um tem o seu papel. A secretaria cadastra os usuários e envia os cadastros para o MDS. Este avalia os mesmos e só ele tem autonomia para inserir as famílias no referido programa. E o papel da Caixa Econômica Federal é pagar quem o MDS autoriza. Então, se há alguma falha em relação à forma como está sendo conduzido o programa, no caso de ter alguma família que não atende os critérios, tirando a vaga de quem realmente necessita, a culpa não pode ser atribuída a esta secretaria, pois, como já enfatizamos, o nosso papel é somente cadastrar, não cabendo a nós avaliar e liberar cartões. Vale ressaltar que sempre buscamos agir com responsabilidade, seriedade, compromisso, transparência e, acima de tudo, sendo imparciais. Não só em relação a este programa, como em relação aos demais. E conquistamos com isto o respeito, o carinho e o carinho da comunidade guadalupense, ao ponto de dos mesmos solicitarem a nossa nomeação para o cargo de secretária municipal de assistência social, no anseio de darmos continuidade ao trabalho que já havíamos desenvolvendo nessa secretaria. Não estão enviando a lista com o nome dos beneficiários do programa Bolsa Família por questões éticas, pois de acordo com o artigo 4, incisivo 3 da Lei Orgânica da Assistência Social, tem que haver respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. É na condição de assistente social e na condição de assistente social não divulgarei a relação, porque primeiro, pelo código de ética da minha profissão e no artigo 2, a linha D do referido código, devemos preservar a inviolabilidade do local de trabalho e respectivos artigos e documentos, garantindo o sigilo profissional. No entanto, sugiro que o estimado vereador solicite a lista através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o mais responsável pelo programa. Sem mais para o momento, desejo votos de estima e consideração. Lorena Rocha Antunes, secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.
Eu recebi aqui um ofício da EMATER, estou deixando aqui já despachado, que é sobre uma doação de um terreno, loteamento, que é nudos. Então, está aqui o encarregado da EMATER aí. Eu estou aqui, eu botei a comissão, botei aqui para análise e parecer. Pedimos urgência. Está aqui. O Adê vai acompanhar isso aqui junto com vocês aqui que estão aí presentes. Está aqui o documento que despachei agora aqui. Vamos ver se esse projeto seja o mais rápido possível, que é coisa boa para Guadalupe. Tem pessoas que não estão querendo, não, mas é bom você ter que fazer, né? Recebemos agora aqui para a Câmara de Vereadores, não é só para o presidente, para todos os vereadores, um convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Guadalupe para uma nova diretoria desse sindicato, será às 16 horas do dia 21 de março de 2009, na sede do Sindicato dos Trabalhadores, localizado na Avenida Miguel Ribeiro da Fonseca, sem num bairro Cruzeiro. Então, aqui para todos os vereadores, que não vem disso, aqui para o presidente, para todos. Ali na mesa do presidente, ela continua com dois manuais do vereador. Quem não tiver, procura ali que está na minha mesa. Eu quero comunicar aqui para vocês também que isso foi um ofício que foi encaminhado direto do presidente da Câmara, da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Cultura, Turismo e Lazer. Ele mandou aqui para mim a correspondência informando as bandas que vieram para o carnaval. Ele botou um aqui que não sabe nem onde é Guadalupe, nunca pisou nem aqui em Guadalupe, e com isso aqui não quer dizer nada. O que é que quer dizer? Que quantas bandas foram solicitadas, ou a mensagem de quantas, para poder escolher as que disseram aqui. E o valor, Porque o dinheiro não é dele, não é meu, nem é do povo. Então, se o secretário enviar uma correspondência para ele, ele mandar para essa presidência, para me divulgar, o quanto foi que ele gastou nesse carnaval. A banda que ele citou aqui, que embora tenha uma que ele citou que não veio, está o nome dela aqui, porque o que interessa para o povo é saber o valor. Porque o dinheiro que foi gasto não é dele, o dinheiro é nosso. Então tem que prestar conta. Estou com isso aqui, vou deixar aqui esperando o resultado e vou mandar pelo ofício. E só para adiantar aqui, um pequeno conhecimento, que não estou com minha prestação de conta aqui agora, no mês de janeiro e fevereiro, com um problema muito pequeno lá e eu fiquei de consultar uma pessoa. Mas só para os vereadores ficar sabendo, e a comunidade, a população de Guadalupe, você vê que tem um presidente que é transparente. Eu encerrei o mês de janeiro, paguei todo mundo, funcionário com tudo, fornecedor e tudo, fiquei com saldo de 4.015,14. Paguei todo o pessoal de fevereiro. Fevereiro, todo o pessoal, vereador, fornecedor, funcionário, tudo. Fiquei com 4.562,01. Hoje, a Câmara Municipal de Guadalupe postou um saldo hoje de 8.578,15. A coisa que ninguém faz, mas o Zé Moura faz. Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Isso pode estar despreocupado, porque todos os meses eu vou fazer isso. Na prefeitura tem um projeto meu que eu botei, que o prefeito tinha que botar, tem um quadro de aviso para botar diariamente o saldo da prefeitura. Quem participou comigo da elaboração da lei orgânica do município, quando foi promulgada a Constituição de 88, vê lá que tem. Projeto, foi autoria do Zé Moura. Nunca vi isso. Cobrei todo tempo, mas o pessoal achava que é deles, é uma fazenda. Mas aqui na Câmara é diferente. Aqui na Câmara o Zé Mota divulga e está aí. Pode ir lá no banco, é o turista, qualquer pessoa ir lá no banco, vai aqui na secretaria, pegue. Só não está aqui hoje por causa de um problema que apresentou um negócio que apresentou com tudo. Então eu não quero expor o nome de uma pessoa. Mas o valor não altera, não. Então, dando continuidade à sessão. Está escrita, eu queria até falar para o vereador, como eu até falei hoje, que faça sua inscrição antes para melhorar a nossa, para ajudar. Isso não é nem eu que estou dizendo, não, isso é porque lá na lei orgânica, lá no manual do vereador diz isso. Veja aqui na página, parece que a página 62, 63, por isso, 64 diz isso. Mas, já que já vim fazendo isso sem esse trabalho todo, então, está escrita, desde a sessão anterior, a vereadora Lúcia. Então, neste momento, eu passo a palavra para a Vossa Excelência, vereadora Lúcia. Se quiser, pode falar aqui.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, que nos ouvem através da rádio FM 99.9 e povo aqui presente. Inicio minhas palavras fazendo a homenagem a todas as mulheres guadalupenses pelo seu dia transcorrido ontem, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. ser mulher. Mulher começa com M, de música e de magia, de maldade e de medo. Mulher começa com M, de medo e de miséria, de mãe e de Maria, de mágoa e de meiguice, de madrugada e de maravilhas, de martírio, de malícia, melancolia. Mas mulher começa com M, da morte. Maior que a morte, porém, é a vida. Mulher começa com M, de maior do mundo. Não esqueçamos que foi com o sim de uma mulher que toda a humanidade foi salva. Meu carinho, meu respeito a todas as mulheres guadalupenses. Dando continuidade à minha fala hoje, pela primeira vez na tribuna dessa casa, quero fazer alguns esclarecimentos a respeito da sessão passada. Devemos aqui pronunciamento de todos os vereadores, só eu que não falei, pelo motivo da hora já está muito avançada e o nosso presidente teria que viajar. Então, naquela ocasião, quero comunicar a vocês que eu já tinha todas essas informações de tudo que vocês falaram aqui. Tudo que vocês falaram a respeito aqui naquela ocasião, eu já tinha toda a resposta ali. Então, eu quero começar falando a respeito do leilão que foi realizado pelo prefeito municipal. Quero dizer ao vereador que se pronunciou nessa tribuna, alegando que o prefeito tinha tomado uma atitude errada, que o prefeito obedeceu o artigo 34 da lei orgânica, quando diz em sua alínea 2 que só imóveis, os bens imóveis, ele terá que pedir autorização a essa Câmara. Mas os bens móveis, ele pode fazer a alienação. Com relação à taxa do alvará que foi colocada, porque inclusive, lendo a ata aqui, eu verifiquei que colocaram taxa de IPTU. Taxa de IPTU ainda não foi cobrada no nosso município pela atual administração. Houve, sim, um aumento na taxa, na cobrança da taxa de alvará. E segundo, vereadora Surama, quero comunicar à senhora que existe uma lei, sim, que é a coberta, que dá legalidade a este procedimento. É a lei 243/97. Na época, a senhora não votou porque a senhora não fazia parte dessa casa. E a lei diz que haverá atualização do índice da taxa de alvará pelo IPCA. Foi o que o prefeito fez, dentro da legalidade. Quero também informar os senhores vereadores que a taxa de iluminação pública não é de responsabilidade do poder executivo. O aumento da taxa de iluminação pública, que inclusive agora é COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, é de responsabilidade da CEPISA. Então, o prefeito não pode hoje ser acusado aqui nessa Câmara, por nós vereadores e nem pela população, que aumentou a taxa de iluminação pública do município, porque não é de responsabilidade do prefeito. E para uma informação mais detalhada, eu queria comunicar a vocês que a taxa de iluminação pública de Guadalupe, a prefeitura hoje recebe R$4.188,52, e a CEPISA arrecada do contribuinte e passa para a prefeitura. Mas que a taxa de iluminação pública paga pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, dos seus prédios, de suas praças, é de R$18.835,15. Ou então, hoje, a Prefeitura de Guadalupe paga a CEPISA, como taxa de iluminação pública, R$14.653,63. Mais um esclarecimento. Queremos fazer a todos vocês... É a respeito, vereador Amadeu Júnior, vereador presidente Mota, a respeito da discussão que se tornou nessa casa na última sessão, sobre o aumento. Ficou subentendido para o povo que nos escuta e a mim mesmo, como vereadora presente nessa sessão passada, que o prefeito Allen subentendeu-se que ele quis, de uma maneira indireta, porque na época nem vereador ele não era, foi votado por esta Câmara os vencimentos de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Agora, é preciso que vocês coloquem, vocês, principalmente os da legislação passada, que tiveram grandes problemas, como a vereadora Surama colocou no seu pronunciamento, a respeito já na legislação passada, houve problemas sérios com vocês aqui dentro, que eu sou sabedora. Mas é preciso que vocês digam ao povo, comuniquem ao povo, que os nossos vencimentos não foram aumentados, foram diminuídos. Porque o município de Guadalupe, que tinha um índice de 0,8 em dezembro de 2007, foi reduzido para 0,6. Tendo uma queda, o município de Guadalupe teve uma queda de quase R$100 mil com essa redução. E em função, vocês são sabedores que o nosso salário, os nossos vencimentos é atrelado a esse índice. Enquanto que de prefeito, vice-prefeito e secretários, não. Também queria comunicar, avisar, lembrar a vocês que é preciso que a gente procure dar informações nessa Câmara, informações que venham condizer com a verdade. Porque não houve um aumento de 30 e poucos por cento. Em 2008, o salário de prefeito era R$12.381,27. O de vice-prefeito era R$8.254,12. O de secretário era R$2.788,24. Prestem atenção que houve foi uma redução mínima, foi pequena, mas houve. Hoje, 2009, o salário do prefeito é R$12.333. E o passado era R$12.338. O de vice-prefeito hoje é R$8.250. Anteriormente era R$8.254. O de secretário, que era R$2.782, hoje é R$2.750, votado por esta Câmara. Quero informar a vocês que pelo pouco tempo, 60 dias, que o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho assumiu a Prefeitura de Guadalupe, no meu entendimento, ele tem feito muito. Ele já fez muito. Ele já foi a Brasília, aliás, ele foi a Brasília antes de assumir a prefeitura. Ele foi a todos os órgãos, CEPISA, AGESPISA, Tribunal de Contas, INSS, antes de assumir essa prefeitura. Então eu vejo hoje, no prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, compromisso, responsabilidade e seriedade. Ele não tem a intenção de estar escondendo nada da gente, como o vereador Pierre colocou aqui nessa tribuna, os valores recebidos pelo município, São esses valores mesmo, Pierre. São reais os valores. Agora esqueceu, o senhor esqueceu de comunicar ao povo, de avisar ao povo, os débitos do município, as deduções do município, a folha de pagamento do município de Guadalupe. Hoje o município de Guadalupe conta com o número de funcionários. Folha de pagamento é 392 funcionários efetivos tem o município de Guadalupe, com uma folha de pagamento de R$390.603. O 13º é R$33.000. Os encargos sociais, R$108.000. Então é preciso que a gente chegue a essa Câmara e diga as coisas para que o povo entenda. Porque pessoas na cidade, na comunidade, vieram me perguntar: Dona Lúcia, é verdade que Guadalupe recebe R$1.000.000 e tanto? Eu digo, é sim, minha filha. É o que hoje o município de Guadalupe recebe. E o Allen, o prefeito, o Allen, está tão preocupado em voltar, e nós voltarmos, o município voltarmos ao 0,8, o índice 0,8, para aumentarmos a arrecadação. Não é para a gente chegar aqui e só dizer o quanto o município recebe, porque para as pessoas que não têm esclarecimento e para as pessoas que não têm a informação, ela não vai saber. Ou então hoje comporta a folha de pagamento do funcionário público de Guadalupe quase R$500.000. Fora toda a outra que eu não vou questionar aqui, que o tempo não dá, né? Também quero falar para vocês das obras que o município está prestes a ser feito no nosso município, já trazidas com o desempenho do prefeito. A reforma do estádio Júlio César já está, inclusive ele até ia me dar, não tem o tempo dele me dar, todo o projeto, toda a liberação através do Ministério das Cidades, R$450.000. Um estádio moderno, vestiários. Ele me mostrou toda a planta hoje. Em outra ocasião eu trago para mostrar a vocês. A construção de um matadouro público no nosso município. O governo do estado já liberou R$120.000. Em contrapartida, o município vai só fazer a doação do terreno e fazer a instalação elétrica. O estado vai construir um matadouro público, o governo do estado, do município de Guadalupe. A construção do prédio do fórum. Essa é uma questão, o Allen, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, solicitou dele que fosse construído esse prédio em Guadalupe, devido à grande precariedade que todos nós sabemos, onde funciona, né? Então, o presidente do Tribunal de Justiça disse ao Allen que tem R$450.000 para a construção do prédio, já não de agora, já há tempo que a intenção do Ministério da Justiça é construir esse prédio em Guadalupe. Mas o problema maior é que eles querem um terreno, que a prefeitura faça o terreno. E que esse terreno foi comprado na administração do prefeito Jorgiane Lima, foi feito todo o processo de doação para o tribunal, inclusive o processo hoje estava na mesa do Mota, mas foi feito todo o processo de doação para o Ministério da Justiça, mas infelizmente o prefeito na época não pagou ao proprietário do terreno. E hoje o Ali já tinha até conversado com a gente que ele ia fazer uma permuta. Ele ia pegar um terreno que a prefeitura doou para a Câmara, e esse daqui não é da Câmara, ia fazer uma permuta. O de lá a gente passa para a prefeitura e a prefeitura doa esse para a gente. já estava tudo decidido, mas quando ele pegou o processo, que é o processo número 4, de 2/5/2002, que esse processo, na época, o prefeito Jorgiano comprou o terreno da pessoa, do senhor, que eu não sei o nome aqui, fez, legalizou toda a doação para o Tribunal de Contas, né, para o Tribunal de Justiça, aliás, e não pagou ao senhor proprietário do terreno. Por este motivo, hoje, o prefeito Allen se encontra obrigado a pagar esse terreno. Mais tarde, ele vai mandar essa documentação para a gente. Com relação também a obras, quero comunicar aos senhores, eu acho que já é do conhecimento de todos, que está na nossa cidade já o escritório da Coresa, que é o consórcio das águas. É a empresa que vai futuramente substituir a Gespisa. Ou então a Coresa hoje está instalada em Guadalupe com prioridade, porque ela tem 30 e poucos municípios, não tenho aqui a certeza. Mas é um consórcio que é formado por 30 e poucos municípios, né? Então hoje Guadalupe teve prioridade para começar a obra da Coresa. Ressaltando que o prefeito Allen é um dos diretores deste consórcio. Então, a Coresa hoje tem um investimento em Guadalupe de R$ 1.914.694.000, todo documentado, já todo liberado o recurso. Vai fazer a construção lá da subestação de água, né, do tratamento de água e toda a rede de água de Guadalupe. Quero também salientar a vocês que é preocupação do prefeito o bem-estar, o desenvolvimento do nosso município. Ele, preocupado com o bem-estar da população e as pessoas carentes que precisam ir a Teresina fazer tratamento médico, já foi autorizado ao secretário de Saúde alugar uma nova casa em Guadalupe. Pois a que tem lá é pequena, não é bem arejada, e ele está alugando outra na mesma localidade, está ali naquelas proximidades, bem ampla, com varanda, para dar mais conforto ao povo. Comunico também a vocês que ele prorrogou o concurso público de vigias, de auxiliar de administração, de professores, que venceria agora, dia 19/1/2009, ele prorrogou por mais um ano. Foram feitos vários concertos, vários serviços no nosso município. A ponte que dá acesso à comunidade do Cardoso foi consertada. A recuperação de 2 tratores. A recuperação do micro-ônibus. A aquisição de uma ambulância UTI junto ao Ministério da Saúde. Vai ser feita a doação de fardamento escolares. A reforma da creche Tia Zilda foi concluída. A reforma do CCI foi concluída. O reparo da cerca de todo o perímetro urbano do nosso município foi feito o reparo. E hoje iniciou-se a retirada de todos os animais daqui de dentro da cidade. A manutenção geral do esgoto, da rede de esgoto em nossa cidade está sendo feita. A retirada de lixo está sendo feita. A gente vê que chega vereadores a essa tribuna para criticar que a rua está suja, que a rua não está iluminada. Mas eu queria só avisar para vocês que qualquer serviço, vocês são sabedores disso, é preciso que seja feita a licitação. Como o vereador informou, comunicou que ele era o único vereador que participava da licitação. Eu quero comunicar ao senhor que hoje eu estava presente na licitação da saúde. Também quero dizer para vocês que todos os colégios, antes do início das aulas, foram feitas a revisão hidráulica e elétrica e a limpeza do colégio. como também todos os postos de saúde. Também quero comunicar ao senhor, vereador Pierre, que o prefeito ainda não enviou a prestação de conta a essa Câmara, porque ainda não completaram 60 dias. E só irá completar 60 dias, dia 31 de março, da sua administração, que ele tem obrigação. Então, chegando o dia 31 de março e ele não encaminhar, e a gente vai vir para essa tribuna para reclamar. Certo? Também quero dizer para vocês que, da preocupação do nosso prefeito, que até mesmo o que não diz respeito à orçada dele, de como administrador público, ele mandou tampar os buracos da BR e liga Floriano a Jerumenha. Onde, quando eu vim para esse município, que eu vinha de Floriano para cá, que passei pelos buracos, que não tinha mais os buracos, eu pensei comigo mesmo. Eu fiz um elogio dentro de mim mesmo ao governador. Eu digo, mas esse governador tá bom mesmo, já mandou tampar esses buracos. Mas chegando aqui, soube que não tinha sido o governador, que tinha sido o prefeito que tinha autorizado, como ele tinha a emulsão asfáltica no município, e ele sabendo do risco e dos problemas que traz buraco na estrada, ele mandou fazer a operação tampa-buraco na estrada. Então, quero comunicar também a vocês, dizer a vocês, tem outras resoluções feitas pelo prefeito que em outras ocasiões eu vou trazer. Quando o vereador, eu quero só passar para vocês os valores do repasse do FPM mês de janeiro e fevereiro. Mês de janeiro, primeira, segunda e terceira parcela. Primeira, segunda e terceira parcela deu um valor de IPI R$ 43.653,64. E do imposto de renda, R$ 273.522,29. Ficando o município de Guadalupe, no mês de janeiro, com R$ 317.175. Enquanto o seu débito foi de R$ 180.101. Então, tem toda a discriminação, os balancetes vão chegar a partir do dia 30 de março e a gente vai estar aqui para verificar, para olhar, ver os erros e começar a reclamar e a pedir explicações do prefeito. Eu só hoje estou fazendo esse pronunciamento, fazendo essas colocações, porque eu sou indignada com injustiça. Eu acho que quando a pessoa está errada, a gente tinha que falar mesmo. A gente tem até que falar para tentar ajudar aquela pessoa, para corrigir. Agora, eu não posso, aqui na qualidade de vereadora, usar o microfone dessa tribuna para dizer coisas que eu não tenho a certeza, que eu não sei a certeza. Eu quero comunicar ao presidente José Mota que os gastos com o carnaval este ano foi de R$ 72.324. Porque eu tive a preocupação, fui lá, perguntei para a dona Iranilde e ela me deu. Está aqui. Então, eu quero só dizer para nós, vereadores, solicitar nós, vereadores, que vamos procurar. Eu acho que o Allen saiu dessa casa, como a vereadora Surama disse, passou 12 anos sendo vereador desse município, foi presidente dessa casa. Nós temos o conhecimento, principalmente vocês, vereador de outros mandatos, conhece a índole, conhece o Allen, sabe do que ele é capaz, sabe da intenção dele. Então, não vamos hoje usar a tribuna dessa Câmara? Vamos sim, vamos falar o que eu disse foi para ele. O Allen, eu faço parte do seu grupo, mas no dia que tiver errado, eu vou usar o microfone para reclamar. Agora, não vamos usar aqui para deixar as pessoas sem o bom entendimento da verdade. Meu muito obrigado. Antes dos quero pedir ao presidente que antes de encerrar a sessão, eu tenho só mais um comunicado a fazer. Obrigada.
Senhores vereadores, dando continuidade à nossa sessão, a palavra está facultada, embora que nós estamos obedecendo aquele manual do vereador, mas na próxima sessão nós vamos obedecer. Só falar quem fizer essa inscrição, para não ficar com isso, corre. Então a palavra está facultada. Excelência, o vereador
Gerson Jano. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao povo, dar boa noite à mesa, Vossa Excelência, senhor presidente José Lourenço Mota, ao nosso vice e à nossa secretária e aos demais vereadores. São válidas as palavras de todos. O que eu quero ressaltar é o seguinte, que dificuldade tem, não só aqui, como nas demais cidades. Mas, apesar da dificuldade, o que vimos, e eu quero um pouco, porque cada qual tem sua opinião, sua forma de analisar, de ver e de falar. O que eu acho é o seguinte, que, pelo que a Vossa Excelência falou, essas coisas eu até não estava nem sabendo que o prefeito já tinha feito na cidade. E espero que as coisas que ela falou, que possam realmente ser feitas. Que não sejam só promessas. Agora, que está sendo um bom prefeito, eu discordo. Porque pode ter tampado buraco de cerca, tampado buraco de alguma coisa, mas quando eu vou em algum local levar alguém para tampar um buraco de um ferimento, não encontro quem tampe, porque quando eu chego no hospital, não encontro um médico. Então, não adianta. Tampar buraco de cerca é fácil. E o que eu quero dizer, quero lembrar também, de todos nós, aqui, vereadores, prefeitos, secretários, temos condições de pagar um ensino numa escola pública, numa escola particular. Mas o cidadão do interior não tem condição de pagar e nem tem condição de estudar, porque as escolas no interior, na zona rural, estão desativadas. Tem a escola da Salina, que encontra-se em reforma, encontra-se, mas ano passado ela se encontrava e funcionava, tem 2 salas cobertas, e o Cariacá tem mais de 20 alunos, 20 crianças sem estudar. Então a perca é grande, isso de verdade é uma perca. Aqui nós não estamos perdendo nada, mas somos representados, estamos representando o povo. O valor que um pobre tem lá no interior é o mesmo valor que nós temos aqui na rua. Então eu quero pedir esse apelo e dizer que é o primeiro ano que eu estou começando agora essa carreira política e espero continuar. Então, no governo passado do João Luiz, quando ele começou os seus trabalhos, não foram ótimos. No meu ponto de vista foi. Quem quiser ter achado ruim foi, mas no começo foram bons. Teve suas dificuldades e aí, devido a outras coisas, ele terminou entregando mal à prefeitura. Mas já no começo do governo do Ali, eu já estou achando uma negação. Porque todo começo o pessoal costuma dizer que é bom. Ah, que é bom isso, mas eu não estou vendo nada bom até agora. Então eu queria que a gente pudesse ver que realmente essas obras fossem reconstruídas, fossem inacabadas, E é só isso que eu tenho para dizer, e quero dar boa noite a todos e dizer que o vereador Jesse James está disponível a qualquer um. Eu sou o vereador de todos vocês, não quero saber quem votou, quem não votou, mas o vereador é para representar o povão. Boa noite a todos.
Boa noite. A palavra continua faltada. Na sua excelência, a palavra está com o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. É muito bom que a gente veja a participação da população, tanto no auditório, que já aumentou de uma maneira bastante significativa, como também a participação via popular. E as pessoas do público ouvem a transmissão e começam a ligar para o vereador. Graças a Deus, temos os meios de comunicação via celular. E as pessoas começam também a indagar alguns questionamentos que os próprios colegas trazem a esta casa. E nos ajuda, porque nós que temos a função típica de legislar e fiscalizar, mas como cidadão do povo, podemos ser auxiliados pelo povo. Daí porque algumas das indagações que eu vou fazer a esta casa já me foram passadas via celular, enquanto a colega vereadora Lúcia se manifestava sobre as explicações da pauta passada. Todavia, antes de eu passar a trazer esses questionamentos da população, eu queria somente, até para a nível de esclarecimento, há muito tempo é nossa luta nessa casa trazer a Guadalupe uma escola técnica. E lutamos bastante por isso, fizemos várias viagens, pedimos às autoridades competentes as providências necessárias da implantação da mesma. E estamos acompanhando todo o processo de implantação dessa escola em nossa cidade. Sábado passado, estiveram em Guadalupe o secretário de Educação Estadual, Dr. Antônio José Medeiros, juntamente com o secretário Valério Carvalho, e dentre as atribuições que vieram tratar em nossa cidade, trouxeram também a notícia de que realmente a nossa escola técnica vai sair. No entanto, nós temos alguns problemas que podemos solucionar a nível de uma parceria entre a Câmara Municipal, município de Guadalupe, e Secretaria Estadual com o Governo Estadual. Nós temos o seguinte problema: o local onde será implantada a nossa escola técnica vai ser na Unidade Escolar João Pinheiro, que é uma escola estadual. E os alunos do João Pinheiro deverão ser transferidos à escola Alexandrino Mozino, que é uma escola estadual, e serão remanejados conforme o local de moradia, de residência, aos outros escolas estadual, Carlos Francos e Hipólito. Essas informações foram me passadas pelo próprio secretário Antônio José, sábado passado. A grande dificuldade hoje é que o João Pinheiro precisa passar por uma reforma para poder adequar ao ensino técnico. Como, por exemplo, precisa que seja implantada lá no João Pinheiro um refeitório, um dormitório, laboratório, e isso depende de uma verba do Estado e do MEC. Ocorre que, embora sendo um prédio estadual, o João Pinheiro, o Alexandrino, Carlos Franco e Hipólito, eles estão edificados sobre um terrenos do município de Guadalupe. E a lei de licitações e contratos públicos exige que as reformas, hoje, sejam feitas em terrenos do Estado, quando a verba é estadual ou convênio. Então, um pedido do secretário, feito a este vereador, que pediu que nós transmitíssemos essa Câmara, é que virá, dentro em breve, um pedido de autorização legislativa para que seja concedida a autorização de ceder, doar e registrar no cartório de registro de imóveis os terrenos do João Pinheiro, do Alexandrinho, do Carlos Francos, Carlos Franco e Hipólito. É um procedimento normal que sempre vem à Câmara Municipal, aliás, que vem sendo feito há muito tempo, desde o Código Civil de 2002. Só que em razão da pressa, mesmo porque há que se concluir um processo de licitação, ele pediu mais máxima de brevidade possível e irá encaminhar ao presidente desta Casa Legislativa e passará à comissão competente. Esse pedido deve chegar nos próximos 10, 15 dias. E o governo do Estado tem até julho para fazer a reforma na escola, porque a partir de agosto é para ser implantado o curso. Falou também que vai trazer uma quadra de esportes para o Alexandrino e um laboratório escolar para o Carlos Franco, bem como um auditório público estadual. Tudo isso será implantado nesses terrenos onde ficam as escolas. Então, presidente, senhores vereadores, ao chegar, pede este vereador o máximo de brevidade possível para que nós possamos concluir a autorização, mesmo porque os prédios já estão edificados há vários anos sobre esses terrenos. Fica aqui o pedido. Senhor presidente, eu tenho um ofício, um pedido, uma solicitação de providências, e encaminharei a Vossa Excelência, e assim que Vossa Excelência tem feito, que peço que seja encaminhado às repartições competentes. O fato é que nós, do povo, do público, percebemos que existem vários calçamentos iniciados lá no bairro Cruzeiro, na Rua D, na Rua E, na Rua F e Rua G. O que este vereador está pedindo, como fiscal do povo e observando o princípio da publicidade, da moralidade, da legalidade, divide em três itens. Primeiro, que o presidente envie ao prefeito municipal se houve convênios para a construção dos calçamentos da Rua D, E, F e G, lá no bairro Cruzeiro. Caso tenha havido os convênios, presidente, sejam solicitadas cópias. E terceiro, se houve, e claro que houve licitação, seja enviado cópia do processo licitatório, o nome da empresa vencedora, o valor da proposta contratada e a quantidade em metros, os calçamentos que deveriam ou que foram feitos. Fica o pedido, presidente. Eu vos apresentarei após a sessão e pedirei que Vossa Excelência envie a repartição competente. Colegas vereadores, pessoas do público, senhores e senhoras, vendo o pronunciamento da vereadora Lúcia, e quero até perguntar se Vossa Excelência representa a liderança da situação na Câmara, porque é uma questão de ordem, é uma mensagem que o prefeito deverá comunicar a essa casa. Nós, da oposição, nos reuniremos e elegeremos entre nós um representante da oposição para facilitar o debate. Veja bem, enquanto Sua Excelência, vereadora Lúcia, prestava os esclarecimentos, pessoas do público traziam algumas indagações, que a gente, obviamente, deve filtrar para evitar que haja má fé em alguns pronunciamentos. Mas veja bem, quando nós, vereadores, nos referimos aos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários, é que nós tivemos uma preocupação de uma crise que não afeta só no município, afeta o mundo. Crise essa que o próprio prefeito Allen, ele afirma constantemente nas reuniões que tem feito, quando alega que não tem dinheiro para construir, não tem dinheiro para honrar alguns contratos, alguns compromissos. No momento que nós, e eu solicitei, e palavra essa corroborada com a vereadora Surama, com o próprio presidente, e ventilamos a possibilidade de reduzir os salários do prefeito, do vice e do secretário, é para que o nosso município possa, primeiro, economizar, segundo, que junte dinheiro suficiente para que possamos construir. Em nenhum momento foi nossa intenção usar de nenhum princípio de desonra ou um princípio desleal com o prefeito municipal. Mas o que nós podemos perceber é que se o município de Guadalupe encontra nesse estágio de pré-falência, que não é a nossa culpa dos vereadores, porque nós fizemos todo o possível, se nós percebemos que o município de Guadalupe não tem condições de construir, nós devemos tirar de quem ganha mais. Veja bem, se não me engano, Vossa Excelência, vereadora Lúcia, falou que a folha de pagamento é algo em torno de 500 mil reais. Vossa Excelência também afirmou que o número de funcionários entre os contratados, efetivos, concursados, comissionados, é algo em torno de 500.392. Se nós fizermos uma média aritmética, dividindo 500 mil por 392 funcionários, há uma média salarial em torno dos R$ 800. E nós sabemos que a maioria dos funcionários de Guadalupe ganha o salário mínimo. Então, qual o nosso objetivo em pedir que se reduza os vencimentos do salário do secretário, do vice-prefeito e do prefeito? É que ao final do ano, nós vamos ter uma economia de quase 120 mil reais. E nós vamos tirar de quem ganha mais e não vamos sacrificar quem ganha menos. Daí porque, vereador Lúcio, como não é do nosso feitio falar em cima de suposições e de dúvidas, fica um pedido deste vereador, até ratificando um pedido de alguns colegas, que o prefeito municipal nos envie à Câmara Municipal a lista de funcionários, todos eles, com seus respectivos vencimentos, porque nós podemos até dar sugestões para melhorar essa divisão de vencimento. Outra questão que nos chamou bastante atenção é que durante o pronunciamento de Vossa Excelência, vereadora Lúcia, obviamente pautada em informações do próprio Executivo Municipal, foi falado que a taxa de iluminação pública é pequena, algo em torno de R$ 4 mil, e que o município gasta algo em torno de R$ 14 mil. Veja bem, nosso 18 mil, nosso objetivo é dizer o seguinte: gasta-se 18 mil, arrecada-se 4 mil, há um déficit de 14 mil. Essa verba certamente está embutido dentro do próprio orçamento, que nós mesmos votamos o orçamento passado. E ela estava lá dentro, com esta previsão. O nosso questionamento aqui, colegas vereadores, foi no sentido de que se aplique com veemência esse dinheiro, ou se faça convênio, porque infelizmente as nossas ruas continuam escuras. E nossa preocupação foi com a violência no município, que está grande. Então veja bem, o que é que nós queremos de fato? Prefeito, nós temos uma verba dentro do orçamento, votado por nós, suficientemente grande para nós iluminarmos toda esta cidade. Nosso pedido é que seja aplicada essa verba o quanto antes, porque a cidade sofre um risco da violência e de outros fatores. Então veja bem, nós que fazemos a oposição em Guadalupe, nós estamos vindo aqui na tribuna usar do poder da mídia, porque o poder da palavra usa quem dela sabe fazer. E aqui eu peço vênia, desculpas ao colega vereador Adê, quando se referiu que tinha receio tinha medo que nós usássemos a tribuna com o poder da mídia, talvez para distorcer fatos. Não. Eu até repito o que falei na oportunidade anterior, uma atitude louvável do presidente da Câmara, corajosa até, de publicar na FM, porque é uma forma de dar conhecimento à nossa população do que efetivamente está acontecendo em Guadalupe. A casa hoje está quase cheia. O povo de Guadalupe está concentrado na 99. O povo, que é o nosso julgador político, ele tem o direito de saber o que se passa aqui dentro. Qual a conclusão que ele vai tirar, se acertou na escolha do seu candidato ou se errou. Nós seremos julgados pelo povo. Então a mídia vai dizer claramente aquilo que se passa aqui dentro, sem qualquer falsidade, sem qualquer maquiagem. Peço até, vereador Mota, que continue transmitindo. Eu não sei se houve algum pedido para que seja parado, eu acredito que não, conhecendo o seu caráter, acredito que não houve nenhum pedido para que seja, mesmo porque é princípio da administração pública a publicidade, tornar os atos públicos público. Então, colegas, nosso objetivo aqui nessa tribuna não é xingar o colega vereador disso ou daquilo, não é xingar o político ou ex-político disso ou daquilo, mas é cumprir efetivamente os ditames da nossa legislação e cumprir exaustivamente o juramento que fizemos no momento da posse. Não quero me alongar, porque sei que os colegas irão falar também, mas eu sempre peço o seguinte: nós, os vereadores de Guadalupe, temos que nos tratar, no mínimo, com humanidade, com respeito, com dignidade, sem nos ofendermos, porque isso não dá ibope para vereador nenhum. Trabalho dá, desrespeito não. Agora, usar de forma moderada a tribuna, o poder da palavra oral, o poder da palavra escrita, não é só um direito nosso, mas também um dever que nós vereadores devemos ter. Então, colegas vereadores, eu estou apenas explicitando alguns fatos que ocorrem em a cobrança pública sobre algumas questões que eu tive até que desligar meu telefone. Não fico aqui, não paira aqui a ideia de que o vereador está tentando discordar por discordar. Não, apenas é um debate, é um embate. Nós estamos aqui para isso e vamos cumprir fielmente. Um pedido que eu faço ao vereador presidente é que disponibilize o microfone aos colegas na hora dos apartes e também no momento de pedir, seja consignado em ata algo ou não, porque a população que nos ouve não ouve as manifestações dos outros vereadores que não estão. Então é importante que seja disponibilizado o microfone nas próximas sessões para que isso aconteça. Olha, existem outras providências que não farei essa noite, também para nos alongar, mas desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus.
Boa noite. Palavra com o senhor deputado. Com a palavra, vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores e comunidade aqui presente. Então, gostaria de agradecer a presença da comunidade guadalupense e também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que estão sintonizados na Rádio Cidade Luz FM, e um cordial boa noite, um abraço a todos os ouvintes dos interiores vizinhos. Quero iniciar o meu pronunciamento nesta tarde de hoje, parabenizando a todas as mulheres de Guadalupe, em especial as mulheres dos interiores, que são as, as verdadeiras domésticas que estão ali no dia a dia lutando. E a maioria das mulheres que moram no, nos interiores, vizinho, não sei se tem o conhecimento que ontem, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, para vocês que não conhecem, que não tem essa informação, ontem, 8 de março, foi o nosso Dia Internacional da Mulher, que foi oficializado no ano de 1975 pela ONU. Por que ontem foi considerado Dia Internacional da Mulher? Devido a várias operárias que estavam reivindicando os seus direitos. E no momento que elas se reuniram para reivindicar esses direitos, houve um incêndio na fábrica e mais de 130 operárias morreram queimadas. Então, no ano de 1975, foi oficializado pela ONU o Dia Internacional da Mulher. E nós, mulheres, conseguimos uma das maiores conquistas nossa, foi no ano de 1932, há 72 anos, quando nós, mulheres, conseguimos o direito de votar e serem votadas. Então, a todas as mulheres que estão me ouvindo neste momento, quero deixar aqui uma homenagem, um abraço especial desta mulher, desta professora e vereadora, Surama Martins. Mulher, o ser mais sagrado depois de Deus, acima de tudo, é mãe, que significa consolo na aflição, a luz na esperança, a força na derrota e a mão que abençoa, o olho que nos protege. A mulher é a beleza transparente, o afeto mais puro em formar um novo ser. Em seu corpo, carregas como ninguém o segredo da vida. Ela nos dá a luz com o suor dos seus sofrimentos. Nascemos do útero de uma e morremos nos braços de outra. A mulher está sempre disposta a perdoar, a compreender e a renunciar. Sempre com a capacidade para amar, ainda que não seja amada. Parabéns a todas nós mulheres. E quero aqui, em especial, agradecer e parabenizar uma mulher que eu tenho uma grande admiração e é minha comadre, a comadre da Guia Miranda. Agradeço a você, a sua presença. Iniciando o meu pronunciamento nesta tribuna, neste dia de hoje, quero deixar aqui alguns pedidos de providência ao atual prefeito municipal e aos secretários competentes a cada função, né? A cada secretariado, a cada secretaria. Quero pedir ao prefeito municipal que pense duas vezes em mandar a esta Câmara um decreto que ora se está saindo comentário na rua, que os atestados médicos que serão entregues aos professores da educação, esses atestados não serão considerados. Eu estou aguardando esse decreto vir a esta casa para nós, vereadores, que somos os fiscais desse município, discutir dentro dessa casa. Por quê? Eu já sou contra a forma dos atestados médicos serem avaliados por uma junta médica que nós, que moramos aqui, funcionários da prefeitura, falo como professora, não se sabe aonde se encontrar e nem que dia nem que hora. Porque se eu vou a Teresina procurar, se eu adoeço de um problema neurológico ou de um problema cardiológico, recebo um atestado de um médico cardiologista. Leva a Secretaria de Educação ou a minha diretora da minha escola, eles não consideram esse atestado do cardiologista de Teresina, nem de Floriano, nem de São Paulo. Eu tenho que levar para uma junta médica. Quem é os profissionais que têm a competência de analisar e questionar um atestado de um neurologista, de um cardiologista? Então, peço aqui o apoio dos vereadores para discutirmos nessa casa que isso não está certo, que está errado. Se o prefeito municipal quer realmente cumprir e cobrar dos funcionários da prefeitura, que ele ofereça no município uma junta médica competente e que tenha capacidade para avaliar cada atestado. Com todo respeito, com a junta médica que está aí, não tenho nada contra nenhum deles. Mas é mais um dia, uma perda de tempo que o profissional da prefeitura tem procurando essa junta médica. Quando chega lá no hospital, não, é um posto de saúde da Cruzeta. Da Cruzeta manda para a Vila Parnaíba. Está errado. E aqui questiono e peço o apoio de todos vocês. O que se está comentando aí é que o prefeito agora, além de passar pela junta médica, se eu passar 8 dias com atestado, eu vou ter que repor minhas aulas. Onde já se viu isso? O profissional agora não vai poder adoecer? Então, estou antecipando fatos que ainda não entraram nesta casa, mas que porventura vier realmente acontecer e chegar esse decreto, peço o apoio de cada vereador, de cada fiscal do município, que olhem com os bons olhos a esses profissionais da prefeitura, que não é justo, ninguém pede para adoecer. Então eu não posso mais adoecer nem acompanhar um filho, um parente que está doente, porque além de eu passar os 8 dias, eu vou ter que depois repor essas aulas. Então deixo aqui, faço aqui esses esclarecimentos antecipados e vamos questioná-los mais para frente, quando realmente isso vem a acontecer. Quero também pedir ao prefeito municipal que olhe a qualidade da merenda escolar das escolas. Sou professora e não está tendo merenda todo dia. A merenda também de péssima qualidade, que estou aqui deixando o meu recado, fazendo a minha função, fiscal do município que sou, lutando e defendendo o direito do povo, do jovem, da criança, que ele se reúna com as partes competentes e ofereça ao nosso alunado uma merenda de qualidade. E que não falte. Não é ter hoje, passar 2 dias e ter amanhã, não. O município está aí para cumprir e fazer valer as leis e as normas que o gestor atual está aí querendo ser todo certinho e bonzinho. E que essa vereadora a conhece. Convivi 4 anos. E muitos aqui também conhecem como o atual prefeito, ex-vereador, trabalhou durante os seus 3 anos de mandato de vereador. Como ele se comportou? Todo mundo é conhecedor. Quero aqui também pedir ao secretário competente que vá fazer uma limpeza no cemitério local. Além do mato, tem uma árvore lá cortada, seca, que está até empatando a passagem dos visitantes da comunidade que vai fazer uma visita aos túmulos dos seus familiares. Então, peço ao secretário competente que tenha esse compromisso de fazer a limpeza no cemitério local, de ampliar a rede de iluminação pública dentro do cemitério, porque lá muitas vezes coincide à noite, você tem que fazer o enterro à noite. E a iluminação está de péssima qualidade. E também que seja regularizada a questão de ser implantada uma caixa d'água dentro do cemitério local. Porque o bairro Bela Vista é um dos bairros que tem maior problema da questão da água. E muitas vezes as pessoas que vêm de Floriano para fazer os túmulos passam por grandes constrangimentos de não encontrar água dentro do cemitério. Então peço, deixo aqui, secretário Baiano, que a gente faça por escrito esse meu pedido de providência em relação ao cemitério local. Também faço esse pedido em relação à quadra de esporte aqui no centro. A iluminação está de péssima qualidade, não só a iluminação, a quadra está quebrada, o lixo está aos seus redores, o mato. E que muitos jovens pais de famílias estão às 6 horas da tarde praticando um pequeno esporte, um lazer. Então que o secretário competente tenha esse cuidado de passar essa semana, a partir da manhã, e regularizar a questão da iluminação pública. Reforço aqui o pronunciamento do vereador Jesse James em relação à escola, às escolas dos interiores. Não é justo e não podemos nos calar mediante tal fato. Da escola Salina já vai se completar um mês, 30 dias, que o município, a nossa cidade, iniciou as aulas. E onde o interior é a parte principal que o prefeito, que nós vereadores temos que cobrar dele, que dê uma atenção maior, redobrada, uma assistência. A escola está lá, não sabe nem quando, em abril que vai funcionar. Isso é justo? As crianças, os jovens dos interiores que já são atrasados, estarem mais de 30 dias sem aula. Então, peço que o prefeito regularize a questão da reforma em prazo máximo para que esses jovens não sejam mais prejudicados ainda do que eles já estão sendo. Por quê? Depois vão querer pagar essas aulas em 6 horas corridas. Porque a escola funciona 4 horas, não vão pagar 6 horas corridas. É prejuízo, é desperdício e não tem aprendizado. E aí vai se concluir e continuar o quê? O atraso dos alunos dos interiores. Então, peço que a secretária, juntamente com o prefeito, o Alan Mouzinho, que tenha essa preocupação, que faça em prazo recorde, mande as pessoas para que essas crianças não sejam ainda mais prejudicadas. Quero também pedir, está aqui até presente o secretário de saúde, em relação aos medicamentos, aos remédios, aos hipertensos que não estão tendo nos postos de saúde, que tenham também esse compromisso, que a nossa população realmente tenha o direito desses medicamentos não faltarem nos postos de saúde. Quero também pedir ao prefeito municipal deixar aqui uma sugestão. Como professora que sou, estou vendo a necessidade e estou tendo trabalhos, vendo muitos trabalhos com os demais profissionais, professores da educação, em relação a estarmos trabalhando com crianças portadoras de necessidades especiais. Por quê? Porque hoje, o que mais se discute no Brasil, a gente vê na televisão, é que a gente tenha um cuidado com essas crianças que têm especiais, que têm necessidades educacionais. Por quê? Porque nós não podemos ter a inclusão, a exclusão dessas crianças que sejam portadores de necessidades especiais. Mas também, nós não temos professores capacitados para lidar com essas crianças. Então, peço ao prefeito municipal que se reúna juntamente com os secretários de saúde, de educação, que dê uma capacitação aos professores do município de Guadalupe a terem condição necessária a trabalhar com essas crianças especiais, as crianças que têm necessidades educacionais. Por quê? Eu tenho uma filha especial. E não, eu não estou falando só pela minha pessoa. Quantas crianças especiais não tem dentro do município de Guadalupe? Que estão indo para as escolas e lá não estão tendo o devido acompanhamento necessário que vá fazer com que essas crianças aprendam. Então, deixo aqui, faço esse pedido, vou fazer através de requerimento que seja implantado dentro do nosso município a fonoaudióloga que venha ser permanente, não apenas 1, 2 ou 3 vezes por semana, um oculista e outros profissionais que realmente vá trabalhar com essas crianças para que elas não sejam prejudicadas. E o que eu vejo na minha visão hoje, que o prefeito municipal tem que se preocupar em implantar em todas as escolas do município, na prefeitura, é uma rampa com corrimão, para que a gente possa ter uma segurança, acessibilidade ao acesso dessas pessoas especiais. Aqui também, presidente, deixo aqui a minha sugestão para que a Câmara de Vereadores também tenha essa preocupação de ser implantada aqui uma rampa com corrimão. Hoje nós não temos nenhum vereador
que seja portador de necessidade especial, mas nós podemos receber um visitante. Amanhã, o futuro bem próximo, só sabe a Deus pertence. Então, deixo aqui a minha sugestão, vendo, falando como professora, que estou tendo esse contato no dia a dia com várias crianças que estão tendo essa necessidade. Porque hoje não podemos se preocupar em colocar essas crianças na PAI, como antigamente trabalhava, só as crianças especiais. Por quê? Se a gente for fazer um centro especializado para atender só essas crianças, nós vamos estar excluindo ela das pessoas normais. Então, deixo aqui a minha sugestão para que a gente possa trabalhar a inclusão dessas crianças no meio das pessoas normais. Então, quero aqui também, finalizando as minhas palavras, quero aqui deixar, não poderia deixar aqui de deixar registrado a minha nota de repúdio em relação à sessão passada, segunda-feira, ao pronunciamento do presidente desta Casa Legislativa. Não tenho nada, presidente, contra a vossa pessoa. Tenho todo o respeito, não só por vossa excelência, como com qualquer cidadão guadalupense. Estou iniciando o meu segundo mandato de vereadora, nunca usei do poder de vereadora dos meus 4 anos que passaram para humilhar nem denegrir a imagem de ninguém. Sempre procurei zelar pelo meu nome e por um cargo que ora ocupei e que ora estou assumindo e ocupando novamente. Então, gostaria de pedir a vossa excelência que tivesse respeito não só ao cidadão Júlio César, a Jorgiano, mas a qualquer cidadão guadalupense, que vossa excelência nunca tratasse um cidadão guadalupense de cachorro, como eu vi vossa excelência chamar o deputado federal na sessão passada. Se vossa excelência, presidente, tem algo contra o deputado federal Júlio César, que vossa excelência deixe esses problemas particulares daquela porta para trás, mas que dentro desta casa façamos o que realmente o povo quer, trabalhar por uma Guadalupe melhor. É isso que eu faço. Vossa excelência disse que Júlio César nunca apoiou, desafiaria qualquer uma pessoa que dissesse que o deputado Júlio César votasse num deputado estadual 2 vezes. Vossa excelência faltou com a verdade, porque Júlio César, eu já votei em Leal Júnior por 2 vezes. Então, vossa excelência não falou com a verdade. Vossa excelência também disse que o Georgiano foi o maior ladrão dentro de Guadalupe, que tem um shopping lá em São Luís. Falar, vossa excelência, presidente, é muito fácil. Agora, eu só destino as palavras que vossa excelência novamente faltou com a verdade, se vossa excelência me trouxer a prova que Georgiano tem um shopping lá em São Luís. Falar é fácil, vossa excelência. Georgiano, para muitos, é um ladrão porque tem trabalho dentro de Guadalupe. Se você vai ao Balneário Belém, Brasília, que é uma das maiores obras do sul do Piauí, foi construída por Georgiano. Se você for ao Memorial, foi construído por Georgiano. Se você vai ao lado da igreja, tem um farol da educação, foi construído por Georgiano. Os poeiros da Cruzeta, foi construído por Georgiano. As escolas, a maioria das escolas do município, foi construídas por Georgiano. Calçamentos construídos por Georgiano. Gente, vamos ter respeito pelas pessoas. Não estou aqui dizendo que Georgiano é santo. Se ele errou, o povo já os puniu. Não realmente ligue novamente. Agora vamos respeitar como cidadão. É isso que eu exijo. Que nós, vereadores, tenhamos respeito uns pelos outros. Que tenhamos respeito pelos cidadãos guadalupenses. É o que eu peço. Porque isso eu faço. Nunca usei de maneira querendo prejudicar nem denegrir mais de ninguém, ofendendo. Sempre faço uma oposição séria. Não faço oposição à prefeitura A ou B, e sim aos desmandos e os descasos que aparecem dentro do município de Guadalupe. Então, vossa excelência, presidente, Eu só quero deixar registrado esse repúdio, porque acho que Vossa Excelência foi infeliz em suas palavras. Porque se todo guadalupense bem soubesse, sem teria orgulho de ter um filho de Guadalupe deputado federal. E para mim, como Vossa Excelência deixou aqui registrado, que Júlio César nunca fez nada pelo projeto de Guadalupe. Mas os documentos, as emendas do deputado Júlio César estão em Teresina. Não deu para chegar até aqui nas minhas mãos. Mas na próxima sessão, presidente, estarei lhe mostrando as emendas feitas pelo deputado federal aos platôs de Guadalupe. E gostaria que Vossa Excelência mostrasse qual outro deputado federal que tem interesse em ver os projetos de Guadalupe funcionar. Que fala para o Guadalupe, os outros deputados, presidente, estão lá cuidando dos municípios dele. Júlio César, quer queira, quer não, deputado ou não, é filho de Guadalupe. E muitos que hoje denigrem a imagem dele é porque gostariam de estar onde ele está hoje. É que gostariam de ser o que ele é. Júlio César é competente. Júlio César é um homem íntegro. E aqui as defendo. Se tem os seus defeitos, quem somos nós para julgar? Então, aceito a sua opinião. Vossa Excelência tem todo o direito, mas aqui não poderia deixar registrado o meu repúdio pela falta de respeito. A maneira como Vossa Excelência tratou um cidadão de Guadalupe. Então, deixo aqui esse repúdio registrado. E que Vossa Excelência pense duas vezes em chamar um filho de Guadalupe, um cidadão guadalupense, de ladrão e de cachorro, sem trazer as provas, porque falar é fácil. Agora, com as provas, eu posso até concordar com você que Georgiano tem um shopping em Brasília, em São Luís, de R$1 milhão, mas sem as provas, insisto e digo que Vossa Excelência falta com a verdade. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador. A palavra com o deputado. Peço que seja breve, porque se passar dos 10 minutos vai ser cortado. Eu estou dizendo o seguinte, a partir de agora, 10 minutos, passou de 10, será cortado. Com a palavra, o vereador Pierre.
Presidente desta Casa Legislativa, demais membros que compõem a mesa, amigos vereadores e vereadora, auditorianos, especialmente a presidente do bairro Coqueiro, comadre Zumira, secretário de saúde, Eduardo Messias, representante da Emater, demais representantes de entidades classistas, a Lorena, secretária bem escolhida, que o povo gosta, você aí de casa que está nos escutando, meu amigo Senna, empresário bem sucedido, Cotia, que começou a trocar as lâmpadas, mas infelizmente já parou. Pois bem, estamos diante de um empate técnico com relação às eleições, um empate técnico e um empate jurídico. Está na justiça aí, todos sabemos, não adianta esconder, saber quem vai ficar, ou a Neidinha ou o Allen, seja lá ele qual for. O Pierre não vai amarrar a vaca para a prefeitura Leite. E peço ao prefeito Allen que não copie o modelo João Luiz da Rocha, que foi uma administração horrenda, horrível e podre. Todos sabemos, não vamos deixar a cidade andar para trás. Vamos botar a cidade para frente e dizer nunca mais ajudar aquela gente. Presidente José Mota, comecei até a elogiar Vossa Excelência na primeira sessão, mas a autoridade foi muito infeliz naquela colocação quando mencionou o nome do Dr. Júlio César. Seria eu covarde se eu retrocedesse? Seria eu covarde se eu não defendesse o JC? Até a sigla foi bem escolhida por Deus, JC. Pois bem, José Mouzinho, não tem nada contra Vossa Excelência. Gosto de Vossa Excelência e especialmente dos seus filhos. Inclusive, Motão, Vossa Excelência quis me ajudar uma vez, quando eu era chefe da EMATER de Antônio Almeida. Eu nunca esqueci. Quem faz por mim um pedacinho de cuscuz desse tamanho, com manteiga ou sem manteiga, eu não esqueço. Mas eu não seria falso. Vim para Guadalupe transferido por José Mota. O primo legítimo seu era presidente da EMATER. Era Eduardo Pelino Mota. Agradeço muito. Nunca fui ingrato. Mas o que é que adiantava o Pierre vir para Guadalupe para ser contra o Zé Mota? Tem gente, tem eleitor que faz isso. Eu não faço. Eu sofri muito e consegui com o doutor Nerisvaldo, com muita luta. E aqui estou para defender as pessoas que precisam de mim. O Pierre é aquele que nunca mudou de partido. Nunca votou aqui na oposição. Eu ia até dar um voto para o Zé Mota na presidência. Pois bem, referindo-se ainda, José Mota, presidente, ao doutor Júlio César, não é sensacionalismo não, Adecato, e nem é precipitação, não é leviandade não, mas quem é cego? O homem que fez uma obra em 7 dias na cidade, o homem, o primeiro presidente da PPM, primeiro subsecretário, tem que falar ligeiro, senão ele me corta. Primeiro subsecretário do pai do Léo Júnior, o homem que nos trouxe o projeto de irrigação, nos trouxe o asfalto através da emenda da modalidade 34, ganhou do Monsanto. E, enfim, uma série de projetos, 3 tratores agora. Vou encurtar porque são obras demais. Eu acho que o vereador Zé Mota foi eleito para defender as pessoas, os eleitores, e não aqui falar mal do Júlio César, que é um crime. Ele está retroagindo, está andando para trás, Zé Mota. Um pedido e um alerta: nunca, presidente, administre olhando para o retrovisor. Retro é um prefixo de origem latina que significa trás. Nunca olhe só para o retrovisor. Se Vossa Excelência olhar só para aquele retrovisor que está ali de lado do seu carrão bonito, pretão, olhar, Vossa Excelência vai bater no carro da frente. Então nunca administre só criticando. Continua sendo meu amigo, Zé Mota. Desde que trabalhe com transparência, dê bom exemplo, presidente Zé Mota. Desde que obedeça o manual que Vossa Excelência mesmo fez, pedindo o quê? Na página 38. Nos aconselhando a obedecer algumas normas que tem aqui. O artigo 38 é tratar com urbanidade os demais colegas, participar das sessões plenárias, participar das sessões das comissões e tratar os amigos com educação. Então o vereador escreveu uma coisa aqui muito bonita. Primeiro o presidente fez isso aqui, mas nem ele não está obedecendo. Então, presidente, o Pierre está aqui para fiscalizar, e o Allen, quando acertar, eu vou sim elogiar. Quando o Allen errar, eu vou esporar ele com o esporão de arraia, que o Pierre é corajoso. Prefeito Allen, não deixe a cidade continuar no lixo. O mato, eu sei que é importante conservar o mato para preservar o meio ambiente. Muitos prefeitos estão confundindo. Pensa que deixar crescer o mato dentro da cidade é conservar as práticas do meio ambiente. Negativo, não é assim não. tem as plantas certas. Mas vamos aqui falar de coisa boa, doutora Lúcia. Ontem foi o Dia das Mulheres, data bonita. Por que o Dia das Mulheres? Vossa Excelência sabe, doutor Dilson sabe. Porque as mulheres reivindicavam uma redução na carga horária, na jornada de trabalho, de 12 horas para 10 horas. Por isso elas foram mutiladas e queimadas, 237 mulheres. Então, para que fazer isso? Obra de Deus. Hoje o Brasil já tem 153 mil processos, advogada Amadeu Júnior, só de lesão corporal, só de crimes contra as mulheres. A mulher é uma obra de Deus. A mulher é feita de quê? Ela se sabe, feita de osso, feita de uma costela. E mulher gostosa demais, se fosse feita de maciça, carne maciça, de polpa. Eu estou aqui, Saraiva, para apoiar. O presidente Zemota disse que tem gente que não apoia. Eu vou apoiar sim, presidente Zemota. Os irrigantes, peço ao prefeito Allen que se interesse muito também para ajudar os irrigantes, assim como o Júlio César ajuda. E um pedido ao Zemota, para encerrar, presidente. Esta emissora de rádio, quem quiser me condenar, que condene, mas esta 99.9, ela não tem uma boa acústica, ela não tem ressonância, ela não tem uma área de abrangência como a 97.5. Peço encarecidamente que o presidente possa também dar o direito de igualdade aos ouvintes da 97.5. Firme um convênio com eles, para todos escutarem a nossa voz, saber qual o vereador que faz acordos, faz negócios e o que defende você. Porque quando você vota, que aperta na urna, você, eleitor, está botando uma cascavel dentro de sua casa ou está botando uma coisa boa? Então, para encerrar, o Zé Monte olhou para o relógio. Eu quero aqui só me despedir puxando a do bolso. A do bolso é com relação à luz pública. Todo mundo aqui falou em luz pública. Doutora Lúcia, Surama, o advogado. Entendeu? Está errado, João Luiz da Rocha. Prefeito João Luiz da Rocha, com muito respeito, ele aprovou essa lei, está aqui, doutora, assinado pelo promotor, foi o Pierre quem ajuizou a ação criminal, Pierre, sozinho, viu? Ganhei, está aqui o despacho. Devolução de todos os recursos está na segunda gaveta do juiz, da segunda, de baixo para cima. Ele está saindo, está com a portaria, o juiz, mas eu já conversei com ele, ele disse que vai dar favorável para tirar do talão das pessoas mais pobres, mais carentes. E eu peço aos amigos vereadores, eu peço a todos, amor, que assinem, me ajudem a nós fazermos uma emenda substitutiva, aumentando de 30 kW para 100 kW, para que possa beneficiar todos. Muito obrigado, meu abraço fraterno para todos.
A palavra, no momento, está com o vereador AD.
Senhor presidente, excelentíssima vereadora doutora Ana Lúcia, os demais vereadores aqui presentes, a comunidade que está aqui, vejo pessoas de vários bairros, também amigos, com meu amigo Martinê, secretário de Saúde, Eduardo Rocha, Dr. Dilson Barbosa Gomes. Quero saudar a todos com uma boa noite. E também os ouvintes da 99.9. Quero também começar a minha fala agradecendo ao Criador do céu e da terra por mais esta oportunidade, e também ao povo de Guadalupe. E dizer que o nosso presidente, José Mota, tem feito um trabalho excelente, agilizando assim o que precisa ser agilizado. Alguns dias, os representantes da Amaté nos procuraram, estão aqui. Na sessão passada eu falei um pouco sobre esse assunto. o Zé Mota teve a habilidade de agilizar uma documentação juntamente com a Comissão de Legislação, Justiça e Relatório Final, na pessoa do presidente Edvan, dos demais membros, que trará um benefício muito grande para Guadalupe. É uma agroindústria que vai ser instalada aqui no município de Guadalupe. No meu ponto de vista, uma conquista muito grande para a nossa cidade. E aqui eu quero valorizar a atitude do presidente desta casa e do presidente da comissão também. Esta agroindústria vai ser executada a princípio pela Emater. Vai vir um valor de inicial para o ano de 2009 de R$166.666,67. O processo todo, o dinheiro todo, o processo todo já está com a Caixa Econômica. Isso vai ser para a infraestrutura física da instalação dessa agroindústria. Esse dinheiro vai ser para manter essa infraestrutura, para aquisição de equipamentos, utensílios e maquinários, para que essa agroindústria possa funcionar. E o mais importante desta luta toda, que o pessoal da EMATER está tendo há algum tempo, que essa casa está batalhando para que isso aconteça, é que 70 famílias diretamente vão ser beneficiadas. Muita gente. E isso é só a ponta do iceberg. Mais coisas virão. Porque nós estamos aqui para trabalhar, para mudar a situação da vida de muita gente. Nós temos visto a nossa cidade como se encontra. E aí outro empenho do prefeito e dos demais vereadores desta casa, guadalupense, que nos ouve, é para que a nossa cidade mude. De verdade, nós ouvimos discursos, ouvimos muitas falas interessantes, mas eu não entendo por que alguns colegas, quando vêm à tribuna, querem sempre voltar ao passado. Eu acho que o passado ficou para trás. Como o vereador Pierre disse, não podemos olhar pelo retrovisor. Já passou. Aprendi uma coisa com a Bíblia. Muitas coisas, mas essa coisa eu quero citar aqui. Com os erros que estão lá no passado registrados na Bíblia, nós olhamos para ela e procuramos não cometer hoje. Então eu acho que nós devemos deixar o passado de lado, a não ser que esse passado sirva de exemplo para não cometermos mais erro, ou então que esse passado seja um bom exemplo para tomarmos no presente. Devemos sim, como disse o vereador Gess, na sua fala da sessão passada, cuidar do presente, planejar o presente, planejar o futuro. Porque o vereador Amadeu Júnior foi feliz no seu discurso, como nos outros também. A vereadora Lúcia também foi muito feliz no seu discurso, porque falou de coisas atuais que estão sendo feitas pelo executivo, pelo prefeito atual, onde até mesmo o vereador Gerson não estava sabendo. Mas foi aqui mostrado. Então não podemos dizer que a coisa não está andando. Talvez não esteja andando do jeito que alguns queriam. Talvez. Talvez não esteja andando na velocidade em que alguns querem que ande. Eu tenho certeza que a coisa não é como um passe de mágica. A dificuldade, a situação não se resolve de uma noite para um dia. Eu queria que, juntamente com as críticas que é para ser feito, com os erros que são para ser mostrados, cada cada um de nós também trouxéssemos uma planta, uma saída de solução. Porque coisa fácil é mostrar o erro, coisa fácil é ser oposição. Difícil é você estar sentado na cadeira de prefeito, pegar um município que está desorganizado para organizar, e apesar de todo esforço, ainda está ouvindo só críticas que tem que ser feita. Repito, tem que ser feita. Nós vamos trazer as críticas e as soluções. Vamos trazer as críticas e as saídas. Vamos deixar o passado para o lado, para trás. Olhar para o presente e planejar o futuro. Só assim a nossa cidade vai tornar-se diferente. Olhar para frente, buscar um alvo, atingir aquele alvo, é necessário. Então nós estamos aqui, nesta casa, nós estamos em contato com o povo, estamos sabendo aquilo que o povo está nos passando. A vereadora Lúcia não falou, mas já tem um trator aí na rua, Pierre, roçando as ruas, os matos, para agilizar a limpeza da cidade. Se você passar hoje, amanhã, ali naquela área do hospital, lá já está tudo roçado. Eu creio que rapidamente isso aí vai ser resolvido, porque está sendo usado o trator e os homens para dar o acabamento, para se andar mais rápido. Bem sabemos que o período é de chuva e o mato cresce muito rápido. Mas eu quero aqui deixar mais uma vez registrado nesta casa que devemos trabalhar para uma educação melhor, para uma saúde melhor. É meta de todos nós. Eu mesmo não quero assumir um cargo público para não ver as coisas andarem. Não. Se não puder ajudar, saia do meio. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Mas a coisa tem que funcionar como deve. Então nós estamos em contato, estamos tendo essa visão da situação difícil. Devemos nos juntar e programar as saídas para essas situações, em vez de ficarmos só falando em passado, em vez de ficarmos só fazendo críticas, sem mostrar a saída e a solução. É o meu ponto de vista. Todos nós devemos fazer isso. Respeito o discurso de todos os colegas, concordo em alguns pontos. E nenhum de nós estamos aqui para defender os nossos próprios interesses. Fomos eleitos pelo povo para representar o povo de Guadalupe. E o povo, como disse o vereador que me antecedeu, é quem vai julgar. Daqui a 4 anos o povo vai julgar quem trabalhou ou quem não trabalhou. Então, temos que mostrar trabalho. Tem uma história aí fora que o vereador não faz nada. Isso não é verdade. Tem ou não tem perda essa história? Gente, quando eu não era vereador, eu ouvia muito isso. Mas isso não é a verdade. O vereador faz sim muita coisa. E agora, tendo essa oportunidade dos trabalhos serem transmitidos pela rádio, o povo vai saber e vai ver, ouvir, aliás, quem está fazendo alguma coisa ou nem o próprio povo vai julgar. Mas ainda, voltando aqui à fala de alguns que me antecederam, vejo a insatisfação de alguns colegas com o resultado da eleição. Temos que respeitar a vontade do povo. Aí não teve empate técnico, aí teve uma decisão popular. E o povo escolheu o Allen para assumir a prefeitura. O povo escolheu o Allen Mãozinho, é tanto que ele está lá. Agora, esses dissabores às vezes traz alguns problemas, porque a nossa lei deixa brechas para as pessoas recorrerem se acharem que devem. A justiça é quem vai dizer. Mas a justiça só vai dar causa ganha para quem tiver o seu direito ganho. Ela não vai dar para quem perdeu. A coisa está tão séria, vereador Amadeu. Eu sei que eu não tenho autorização para falar no nome dela, mas eu vou falar. Viu, Zé Bota, presidente? Uma eleitora minha, a dona Maria Rodrigues, chegou para mim hoje, parou o carro e disse: olha, Dê, lá em casa andou um casal numa caminhonete verde. Eu não conhecia aquele casal. Sentaram, conversaram, falaram, entraram no assunto de política e me perguntaram o que você tinha nos dado para que a gente votasse em você. E eu respondi para ela, para a mulher e para o homem, que você não tinha dado nada. Só não votou duas vezes em mim porque não pode. Mas que ele conhecia desde criança, só não vi você nascer. Então a gente vê um desespero. E eu não tenho preocupação com isso. Pode andar os bairros todos da cidade. O Silvio está aqui. Ele até me encontrou na Bela Vista. Ele sabe qual foi a resposta que eu dei para ele lá na Bela Vista naquela noite. Então, eu disse para ele o seguinte: olha, senhor, de mim você pode ficar despreocupado. Pode andar atrás dos outros, porque o que eu já tinha de fazer, eu já fiz. Se eu tivesse de ser eleito, foi com o trabalho que eu já fiz. Eu não ando com dinheiro. Inclusive, ele pagou até duas Coca-Cola para mim, lá na Maria da Jurema. Eu não tenho dinheiro, eu ando sem dinheiro. Pode ficar despreocupado e fazer sua ronda aí atrás dos outros carros. Voto, a gente não compra, a gente conquista com trabalho e amizade. Então, eu quero agradecer a todos. O tempo não me permite mais, vou encerrar minha fala e quero deixar aqui uma homenagem às mulheres, dando um recado para os maridos. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo ama a igreja. Nós sabemos como é que Cristo ama a igreja, né? Se ele deu a sua própria vida pela igreja, então é o recado bíblico para nós maridos. Muito obrigado.
Ou não, vereador, dá só as ordens. A palavra está retornando para o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, é importante a publicidade através da FM, mas é um fato também que deve ser visto com cautela. Eu, agora há pouco, conversei com o doutor Marcos, o juiz da comarca, e indaguei dele a informação. E ele confirmou que continua sendo o juiz titular da comarca de Guadalupe. Não existe a informação de que ele irá para outra comarca. Inclusive, nesse instante, está no fórum desta cidade, trabalhando nos processos do município. Então, só esclarecer, porque como o veículo de informação da FM tem uma amplitude grande, então, só esclarecer esse fato. Então, meu boa noite, fique com Deus.
A palavra vai ficar aqui um 2 minutos com a vereadora Lúcia.
É uma questão que eu quero colocar para os colegas vereadores com relação ao vereador João Ricardo. Todos nós sabemos que ele é universitário e que as sessões na segunda-feira está prejudicando muito o andamento da sua universidade, porque na segunda-feira ele tem 4 aulas de direito penal. Então ele está sendo prejudicado nesse sentido, e eu queria pedir aqui aos nobres vereadores, no sentido de a possibilidade da gente mudar a nossa sessão, nem que fosse só por esse período desse semestre. Perguntei para ele se no semestre passado ele e faria o horário dele com a conveniência que ficaria assim um dia mais leve, né, para ele ficar faltando essa sessão. Mas no momento, nesse semestre, se a gente continuar com essa sessão às segunda-feiras, ele vai ser prejudicado. Hoje mesmo, ele só faltou a sessão hoje porque ele tinha prova, mas semana passada ele estava presente. E aí eu peço aqui a compreensão e saber aqui do presidente e dos colegas vereadores, sim, existe essa possibilidade. Então a gente faz bem rápido. A minha opinião, eu já dou de imediato que eu não tenho problema nenhum de mudar o dia da sessão. Inclusive, como eu perguntei para ele se não tinha nenhum outro dia durante a semana que fosse mais leve para a questão da universidade dele, ele me disse que não. No momento, nesse semestre, não tinha outro dia, que sugeriu que ficasse as sessões aos sábados. Então, eu digo, dou minha opinião, que eu concordo. E tendo em vista de ser um vereador, está fazendo um curso universitário, e que se a gente puder dar esse apoio para ele não se prejudicar nos seus estudos, se for de acordo de todos, o meu é favorável.
Eu pergunto ao vereador Pierre se ele é de acordo. Eu quero apenas, senhor, dizer para o vereador que o horário vai continuar à noite. Embora ele pediu que fosse no sábado, mas é à noite. Ele pode aí. Mas eu não estou fazendo. Sim, mas aí o presidente é o Zé Mota. Não vou enganar ninguém. Eu estou tentando fazer um negócio num negócio democrático. Eu não posso mandar em nada. Eu mando em mim. Em mim eu mando. Eu acho que para o vereador Surama. O vereador Jesse Jano. Tá certo. O vereador Amadeu Júnior. Então, essa questão fica para a gente resolver na próxima sessão. A gente conversar com mais. Porque, para mim, graças a Deus, eu estou sendo transferido a partir do dia 1º. A partir do 1º de abril é o dia da mentira, mas para mim é o dia da verdade. Eu estou aqui na. Então, vamos dando continuidade à nossa sessão. Eu tenho recebido de muitos amigos de Guadalupe os elogios dessa sessão de hoje. Mas quando eu estou lembrando, gostaria de lembrar aqui para a vereadora Surama que essa palavra cachorro não saiu dessa câmara. E está mentindo ou eu ou ela. Porque a fita, se possível, na próxima sessão vai ser rodada. Essa palavra cachorro não saiu da boca do Zé Mota. Saiu aqui a palavra animal. A palavra animal. Essa palavra de cachorro não saiu da boca do vereador Zé Mota. Então eu tenho que estar mentindo. Porque o que eu digo, isso pode estar gravado até onde for. Essa palavra cachorro não saiu da boca do vereador Zé Mota. Saiu da boca do vereador Zé Mota animal. É bom que a vereadora saiba, porque ela fica só na tribuna aqui repetindo palavras vazias. E nós estamos aqui para trabalhar em benefício de Guadalupe. Ela está sofrendo uma doença que eu sofri durante 29 anos. Ela está só com 4? Está pouco. Vamos ter paciência, vereadora. Vamos ter paciência que tudo vai, não vai ficar, ninguém vai passar com 29 anos do sofrimento que nós passamos. Na mão que a Vossa Excelência está apoiando esse lado. No dia que o doutor João Luiz resolveu não apoiar mais Júlio César, Júlio César nunca mais ganhou eleição em Guadalupe. Está aprovado aí, por A mais B. Está todo mundo que conhecer, está aí. Então essa doença que está aqui, que a senhora Vossa Excelência falou isso aqui, nada foi dito. Eu não tenho palavra para lhe responder, porque palavra vazia. O vereador Zé Mota não responde. Eu respondo coisa que interesse do município, em favor do povo. Eu não digo aquilo que manda dizer. Diga aquilo em favor do povo. Gostei muito da palavra do meu amigo, do vereador e amigo Amadeu Júnior. Gostaria que todo vereador trouxesse para essa casa sugestões boas
como foi dito. Vamos construir a escola técnica para cá. Vamos trazer a coisa boa para Guadalupe. Seria bom que todo vereador, eu, essa sugestão do Mota, Zé Mota, seu novo vereador, nove vereadores aqui, vamos escolher, cada vereador apresenta uma sugestão louvável para Guadalupe, vamos trabalhar em cima dela. Para a gente apresentar isso num prazo dos 6 meses, no caso, dependendo do projeto do vereador. Porque essas palavrinhas, essas picuinhas, eu não dou resposta para elas. Então vamos trabalhar em benefício de Guadalupe. Esse negócio de empate técnico, já olhei, empate técnico é quando dá uma diferença de 5 a 2, 10, mas uma diferença de 124 votos, né, empate técnico. É derrota mesmo. É derrota, porque o povo mostrou e está mostrando que quanto aqui tiver, o João Luiz estiver aqui, tem amigo dele aqui, essa família não ganha eleição em Guadalupe. Eu tenho o que aconteceu comigo nessa eleição, estou só aguardando, porque disse que vão chamar os vereadores. Eu quero mostrar quem foi na casa do amigo meu e deu R$700 para não votar no Zé Mota. R$700. A pessoa recebeu e correu lá em casa imediatamente. Vereador, recebi agora R$700 para não votar em você e nem votar no Ali. Está aqui. Isso, muito bem. Vou emplacar minha moto agora que está atrasada. Mas não voto neles. Eu não vou dizer o nome não, porque se disser eu vou fazer movimento. Mas está aí, R$700. Então, Guadalupe precisa de coisas sérias. Eles estão com o negócio de mentira, com o negócio de levar para a justiça. A justiça está vendo aí, mais do que todo mundo. Como é que chegou aqui, um que foi vigia na Câmara aqui, que não está aqui no momento. Chegou e disse, lá chegou na casa dele, um grupão. Como é que você vai ficar do lado de uma pessoa pobre que não tem dinheiro? Fique do nosso lado, que nós temos dinheiro para gastar. Essa pessoa vai depor. Vai doer, e quem doer, vai cair na mão de alguém. Não vou dizer o nome, porque senão eles vão lá querer reverter, ensinar nota de R$25 que não existe no Brasil. Não existe nota de R$25. E perguntar quantas pessoas tinha muitas. Pô, me dê exemplo de duas, não lembro. Então, coisa ensinada, coisa imoral. Estou todo mundo vendo isso aí. Eu gostaria de pedir que eu vou fazer um ofício para o senhor prefeito, como aqui estão os vereadores, escolham, como a Madre Júnior falou, eu tinha colocado aqui antes, mas ele falou depois, mas deu certo com a minha aqui, indique o seu líder. O prefeito indica o seu líder. A oposição indica o seu líder também. Todo partido indica o seu líder. Porque do jeito que aqui falando, ninguém sabe. Uma pergunta foi feita para a vereadora aqui, foi bem feita. Perguntou se ela era líder. Eu também podia até fazer essa história também. Então foi bom que na próxima, eu acredito que nós vamos ter essa resposta aqui. Quem vai ser o líder da oposição, quem vai ser o líder do governo aí, de tudo. Então, meus senhores, você veja que quando esse partido estava a coincidência, quando estava no governo, o fundo de participação aqui era 1,8. Era 1,8 o fundo de participação. E depois de lá para cá, o que eu tenho visto aqui, que aumentou a população. Enfim, foi baixar para 1,6. Mas em Floriano, andando em Floriano, uma pessoa me disse, Mota, isso foi manipulado. Porque o irmão do prefeito era o chefe de IBGE. Você vê como é as coisas. A coincidência. O que ele fez, o que não fez, mas a coincidência. Porque eles, quando eles estão no poder, eles fazem tudo. Quando não estão no poder, acaba com tudo. Então, uma coisa que me chamou muita atenção também aqui foi com relação a um atestado médico passar pela junta. Isso aí eu acho impossível. Eu, seu presidente aqui, eu acho impossível um funcionário. Eu sou empregado de uma empresa grande. Mas um atestado, quando é dado pelo médico, ele merece respeito. Eu chego lá na Chess, eu pego e digo, se eu estou aqui, tem alguma coisa que eu tenho problema de pressão, tem um problema de gota, que a gota você vai deitar bonzinho, de manhã você não levanta da rede. Eu tenho esse problema. Aí passar a pena junto, eu acho que o Ali não vai ter essa coragem de mandar para cá esse projeto. Porque fica até, se torna até antipático. Você andar com e me enviar um projeto desse. Eu não acho. Eu vejo um negócio que. E falando novamente no nome do Amadeu Júnior, eu gosto de avisar os outros vereadores que tragam para a Câmara coisa boa. Estou encerrando a sessão, estou viajando agora para Teresina de novo. Mas graças a Deus minha transferência foi autorizada terça-feira, que eu viajei aqui segunda, terça-feira o diretor estava lá, falei com ele, o Dr. Mozart, que já conheci muito tempo, é o irmão do João Alberto. Falei com ele, me mostrei para ele a minha situação. E sou filho de Guadalupe, que pretendia morar em Guadalupe, até disse, Mota, eu admiro muito, porque o pessoal não quer nem querer morar em Guadalupe, não quer. E você quer, doutor, porque ela é minha terra. E eu quero voltar para minha terra, quero morrer na minha terra. Então, na mesma hora logo ele falou para o Ayrton, que é o nosso gerente regional. Imediatamente ele disse, Ayrton, faça o R.O. O R.O. nosso é um relatório de ocorrência. Então, graças a Deus, eu transferido e vai ficar no caso do João Ricardo, para a gente ver qualquer dia da semana, que para mim a pena aqui não altera nada. Então, vamos ver e vamos, se vocês quiserem, vamos seguir essa orientação que eu estou pedindo para vocês. Vamos pedir ao povo de Guadalupe que ajude o vereador com sugestões e mostre para nós, traga para nós dizer, isso precisa isso no bairro, vamos analisar o negócio? Olha, eu tenho uma proposta aqui, está muito tarde, mas já posso chegar inteligente até de manhã, não tem problema não. Que eu tenho uma sugestão de colocar uma ambulância 24 horas lá no Posto Santa Cruzeira para atender todo mundo, já que no hospital chega de noite o motorista vai para casa, e colocasse uma ambulância lá no bairro Cruzeta, o motorista 24 horas ser um tipo daquelas ambulâncias SOS move, que ela fica lá permanente, qualquer dúvida o cara não vai sair na rua procurando, correndo, procurando um amigo, já sabe onde é que tem. Nós temos aí a ambulância e tal, vamos chegar lá, telefonar e vamos divulgar o número do telefone para ficar mais fácil para as principais comunidades. Até no interior, porque no interior já tem telefone lá, no Joaquim Gabriel, já tem telefone. Você pode ligar de alguém vizinho doente, vai pegar. Agora, desde que tem um controle também, e deixar à vontade também não dá certo. Então, meu senhor, vamos encerrar a sessão e aqui tem uns requerimentos aqui que eu achei de pedir desculpa o vereador Pierre e o vereador AD pelos projetos que eles têm aqui, que é muito. Mas eu lhe garanto que na próxima sessão a gente vai colocar em pauta, porque hoje já foi colocado muita coisa. Muita coisa. Então, vamos reservar a próxima reunião, segunda-feira, só para apresentar esses projetos que tem aqui, por enquanto, do Pierre e do AD. E vamos botar esses projetos e vamos ficar cobrando o prefeito. Eu vou botar para frente. Garanto que não vou botar nada em gaveta. Eu boto para frente, dou a cópia para o vereador acompanhar. O dia que saiu da Câmara, ele fica cobrando agora o prefeito. Não cobra mal, o presidente já encaminhei. Se vier agora a resposta do prefeito, repasse para o vereador. Eu quero um negócio aqui, é transparente, não quero nada escondido. Isso aqui não é meu, Esse aqui é do povo. Então, o que é aquilo, o que é do povo, merece respeito. Você vê uma empresa privada. Uma empresa privada, quando vai fazer qualquer coisa, o que é que ela olha? Ela olha, a primeira coisa, ela olha aquilo que pode fazer, que não consta. Em lei, em constitucional, então ela faz aquilo. A empresa federal, que é essa que eu trabalho, ela trabalha em cima da lei. Ela vai ver lá o que vai dizer, o que é que você pode. Já a empresa privada vai ver o que não consta, o que não pode, sabe ela fazer. Então, meu senhor, vamos encerrar a sessão só agora, dia 16, mesmo horário. Qualquer alteração no horário será divulgada aí na rádio, os vereadores, todo mundo tem celular, telefona, e essa alteração só se os vereadores forem de acordo. Eu não tenho poder para alterar por minha conta. Não tem nenhum documento, aqui nem ele é orgânico, me diz, nem em regimento interno. Então.
Quero pedir aos senhores vereadores que na próxima sessão tragam a cópia do diploma e acompanhado da declaração de bens, que seja entregue. Como também eu solicito aos senhores vereadores, que a nossa secretária Aninha me disse hoje que nenhum vereador trouxe os documentos que ela pediu. Então peço também que segunda-feira vocês entreguem os documentos pessoais que a contabilidade está solicitando.
Então, tudo bem, o lembrei da vereadora Lúcia, foi muito importante. Vamos entregar isso aqui e vamos entregar para os vereadores que tiver dependente para imposto de renda, que apresente ela aqui, porque o imposto de renda está muito alto. E com mais um dependente, abate mais um pouco. Então, aquilo que ganhar mais do teto do salário, apresente para não descontar duas vezes. Então, tem tudo isso que tem que ser feito. Não sou eu, é a lei. E então, vamos encerrar. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão do dia 9 de março de 2009.